O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Todo mundo tem ou já ouviu falar de algum benefício do alho, né? Todo mundo tem isso em mente, ou então escuta muitas pessoas falarem. Tem gente que usa alho para tempero, outros comem alho in natura mesmo, abre lá o alho e come. Também tem o chá de alho, que é um clássico, famosíssimo, né? Mas, de fato, você sabe quais os benefícios do alho para a saúde? Esse é o tema do consultório do Rádio Livre hoje. Eu prometi fazer um consultório sobre alho e promessa é dívida. Então, o farmacêutico Leandro Medeiros estava comigo em outro consultório quando eu prometi este tema e ele está com a gente aqui, claro, para falar sobre alho, né? Professor Leandro é doutorando em assistência farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco e membro do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares pelo Conselho Federal de Farmácia. Boa tarde, professor Leandro Medeiros, seja muito bem-vindo ao consultório.
Oi, Anny, boa tarde para você, para os ouvintes, boa tarde, Lígia. Simbora, né, conversar um pouco mais sobre alho.
Já chegaram vários áudios. Né? Vários áudios, várias perguntas dos nossos ouvintes. Está bombando o consultório de alho. E Lígia Pereira, nutricionista também, que sempre está com a gente, me ouviu prometer sobre esse consultório de alho. Lígia é nutricionista, especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é pós-graduanda em comportamento alimentar e mestra em psicologia da saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, onde ela atua como tutora do curso de nutrição. Lígia Pereira, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro, boa tarde aos ouvintes. Realmente estávamos aqui, né, em outro consultório e essa promessa ficou e hoje ela vai ser cumprida para falarmos sobre alho. É sempre um prazer, Anne.
Prazer todo meu. E eu já começo com você. Alho tem propriedades nutricionais? Quais são elas?
Tem muitas, Anne. E aí a gente, vamos falar de propriedades nutricionais pensando que os alimentos, eles podem contribuir para a alimentação saudável, mas eles não podem curar. Tá? Quando a gente fala de propriedades nutricionais, é no sentido de que eles podem incrementar a saúde de vocês através da alimentação. Então, o alho é, sim, um alimento que a gente geralmente consome muito para temperar os alimentos, mas como você bem falou, algumas pessoas fazem uso in natura, e eles, o alho, né, que aí pode ser a folha, né, o alho poró também, né, ou a cabeça do alho, como a gente popularmente consome, em sua grande maioria, tem algumas características. Então, ele pode ter um efeito anti-inflamatório. Então, ajudar a retirar, né, os oxidantes do corpo. Então, tem esse efeito que vai ajudar realmente, né, no envelhecimento das células. Então, evitar esse envelhecimento, que vai atuar no sistema imunológico. Também tem, né, substâncias anti-inflamatórias, então vai ajudar a melhorar a inflamação. Mas aí, por que eu comecei falando desse jeito? Que é para a gente entender que esses alimentos, eles têm propriedades, eles podem ser incorporados, mas que isoladamente eles não vão fazer isso sozinhos. Né? Então, quando a gente fala de propriedades, né, e se difundiu muito essa questão dos alimentos funcionais, a funcionalidade dos alimentos vai depender também dos outros fatores. Então, o alho é, sim, um alimento muito rico. Então, tem uma quantidade de vitamina C, né, que, como eu falei, vai contribuir muito com essa questão do sistema imunológico e esse fator antioxidante. Mas tudo isso vai depender, né, sem exageros e dos outros fatores em relação à qualidade de vida.
Eu já vou começar aqui a colocar os nossos ouvintes. A Maria de Jesus mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que ela pergunta.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. Aqui é Maria de Jesus. Eu como alho todo dia. Isso faz bem ou não?
Então, vamos lá. Professor Leandro, o que é que o senhor pode dizer?
Posso dizer que sim. O alho é um produto, um alimento, antes de mais nada, né? Quando a gente encontra ele in natura. É consumido de várias maneiras, né? Ele é serve para temperar, mas ele também pode ser normalmente utilizado também dentro de preparações como saladas e tudo mais, e aí você come ele inteiro mesmo, né, ralado, cortado, enfim, vai depender do gosto da pessoa, né? Mas é um alimento que é considerado, ele tem um selo internacional chamado de GRAS, como se fosse ele é geralmente reconhecido como seguro, então pode ser entendido como um alimento, de fato, né? Então, um ingrediente alimentício importante em todo mundo, E o consumo dele, por conta disso, né, quando feito todos os dias, ele não vai representar problemas, obviamente, à saúde humana, mas é preciso também não consumir em quantidades excessivas, né? Então é razoável que durante o dia um dente de alho, dois, né? No máximo três dentes de alho ali, você teria algo já assim bem suficiente para saborizar os alimentos, né? Mas mais do que isso, você já poderia ter um efeito mais excessivo. Então, acho que dentro desse contexto de um consumo razoável de 1 a 3 dentes de alho por dia, todos os dias, isso não representa riscos à saúde. A única coisa que a gente tem que pensar é que o alho ele tem algumas propriedades medicinais também. E aí, nesse sentido, se a pessoa tem algum tipo de doença que envolva alterações sobre a coagulação do sangue, se ele consome algum medicamento que altera essa coagulação do sangue também. Então, pessoas que têm doença arterial coronariana, que tiveram infarto agudo do miocárdio, ou que tem um risco para desenvolver, e que aí, por conta disso, consomem medicamentos antiplaquetários, anticoagulantes, talvez tem que tomar um cuidado especial nesse sentido, porque o alho ele pode interagir com esses medicamentos e aumentar um pouco o risco para sangramentos, tá? Porque o alho também é um antiplaquetário, que acaba sendo uma vantagem para uma parte da população, mas para aqueles especialmente que já consomem esses tipos de medicamentos, seria legal usar com um pouco mais de cautela e aí perguntar para um farmacêutico, perguntar para um nutricionista, um médico, se seria interessante mesmo usar isso no longo prazo.
Aí a dona Josefa pergunta, Lígia, se comer alho todo dia pode ajudar a baixar o colesterol?
Então, pensando nesse efeito, né, que Leandro acabou de falar, né, em relação a essa função, então é bem interessante. Por isso que a gente fala que o alho é um alimento super importante nas doenças cardiovasculares, porque ele pode sim ter esse efeito, né, de hipocolesterolêmico, ele vai diminuir o colesterol do sangue, bem como as outras gorduras, tá? Mas aí volta aquela história. Isso não tira o fato que você precisa fazer uso da medicação. Você pode fazer, incorporar o alho, desde que você não tenha nenhum mal-estar na sua rotina, normalmente sem exagero.
Consultório do Rádio Livre falando sobre os benefícios do alho. E nós estamos conversando com o farmacêutico Leandro Medeiros e com a nutricionista Lígia Pereira. Temos muitos ouvintes participando. Eu vou agora ouvir a mensagem que Braulio, do Fundão, mandou para a gente.
Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, Rádio Jornal. Aqui quem fala é Braulio, do bairro de Fundão. Estou aproveitando que vai falar sobre o alho. Eu todo dia como dente de alho, né? Que dizem que é bom para a pressão, controla a pressão. E graças a Deus, realmente não sinto nada. Mas todo dia de manhã, eu como alho e jejum. Deixo descansando 10 minutos e faço peito comprimido. Agora eu queria saber se todo dia faz mal, afina demais o sangue. Perguntando aí à nutricionista, né? Aí, doutora. Obrigado, Ana Barreto. Tenha uma boa tarde e um bom final de semana para todos nós.
Obrigada, seu Braulio. Vem. O professor Leandro Medeiros já disse aqui que consumir, né, todo dia não tem problema. Agora, controla a pressão, professor?
Ajuda, Anne. De fato, ajuda. Não é só essa propriedade que o óleo tem quando você faz um consumo crônico. Tem alguns estudos que mostram, a diminuição é pequena, tá? Mas tem alguns estudos que mostram que há um potencial para redução da pressão arterial mesmo. E tem um efeito protetor sobre os vasos, ele realmente parece fazer isso. Estudos grandes, são vários estudos, inclusive. Então, realmente, essa é uma propriedade muito boa para quem é hipertenso, pode ajudar a controlar a pressão. Mas aí vai o alerta, porque ajudar a controlar a pressão não significa dizer que vai resolver sozinho a questão, né? Então, se a pessoa é hipertensa e ela recebeu uma prescrição médica de um antipertensivo, está correto, porque tem que tratar com medicamentos também, não é só isso, mas se recebeu, deve ter sido bem indicado. Isso não vai. Quer dizer, isso não pode ser interrompido por conta de uma propriedade específica de um alimento ou outro, né? Que a rigor, o alho ele vai se juntar ali com outras coisas que a pessoa está fazendo, com exercício físico, com alimentação mais saudável. É claro que colocar o alho dentro da alimentação tornará essa alimentação em partes mais saudável, né? Mas não é só isso, tem que pensar em outras questões. Dormir bem, uma dieta pobre em sódio ajuda bastante, né? Beber bastante líquido, isso ajuda, no fim das contas, a você manter uma pressão um pouco mais controlada. Mas realmente tem uma evidência nesse sentido, e o benefício ele acontece sim quando você faz um consumo de longo prazo, não apenas uma única, um único consumo.
Agora a gente tem uma pergunta aqui para a Lígia, do Rogério Lopes. Ele diz que consome alho todos os dias também, mas ele faz uma pergunta para você sobre a questão do alho como tempero nas comidas, porque ele diz assim, tem muito alho triturado, industrializado, que é vendido. E ele diz assim, é melhor usar o alho natural ou esses industrializados? Ou não tem problema um ou outro? Aí eu passo a pergunta para você, Lígia.
Anne, super importante a pergunta dele. E aí, o ideal é sempre ler o rótulo, gente. Existem algumas marcas de alhos triturados que são apenas os alhos realmente sem nada, só ressecados e triturados, sem aditivos, sem nada. Alguns podem ter adição também de sal, então algumas dessas pastas de alho que a gente compra no supermercado podem ser adicionadas de outras coisas, e aí não seria interessante. Como o professor Leandro falou anteriormente, um dos grandes benefícios do alho está associado à melhora de alguns sintomas das doenças crônicas. Então, a ideia é que você também possa reduzir outros ingredientes que vão ajudar, como, por exemplo, o excesso de sal. E aí, nesse caso, o consumo in natura vai ser sempre muito melhor. E aí, claro, você tem uma vida muito corrida, quer cozinhar, conseguiu achar aquele tempero que não tem nada, então pode consumir. Agora, olha o rótulo para ver se realmente não tem nada adicionado.
Vamos ouvir agora, então, a pergunta da Jailda. Ela é de Jardim Paulista, mandou um áudio aqui para a gente. Então, vou soltar aqui o áudio para a gente escutar.
Ana Barreto, boa tarde. Me pergunta aí se os benefícios do alho, porque eu como alho na salada, agrião, cru, alho cru. O alho cru. Faço minha saladinha de pepino, às vezes de alface, tomate, alho cru e agrião, viu? Se me faz bem, pelo menos eu me sinto bem. Mas me diga aí, o que é que os médicos aí vão me dizer? Os experientes, aqui eu já tenho 71 anos, mas sempre eu gostei. Só está faltando o azeite, que está muito caro. E a Jailda, de Jardim Paulista.
Tá mesmo, viu, dona Jailda? O azeite tá pela hora da morte, né? Então, Lígia, saladinha lá com alho, tal, agrião, tudo certo?
Tá excelente, né, Jailda? Tá vendendo saúde, inclusive, parabéns. A única questão que a gente fala, e dona Jailda já citou, ela não se sente mal consumindo. Algumas pessoas fazem, por exemplo, má digestão, azia com consumo, e aí, é claro, a gente pede realmente uma redução no consumo, ou mudar a forma de consumir, porque talvez não tolere o alho cru, mas se ela consome e não sente nada, tá ótimo.
Ótimo, então. Agora, professor Leandro, seguinte, a gente está vivendo um período de muitas viroses, de muita gente adoecendo, e bastou a pessoa gripar um pouquinho, já vem aquela receita assim do tal do chá do alho. É ruim. Mas todo mundo diz que faz um bem danado. Faz bem, que ajuda você a ficar bom logo da gripe, do resfriado, que levanta sua autoestima. De fato, o alho tem esse poder mesmo, assim, o chá do alho tem esse poder para quem está com muita secreção, para quem está arriado aí com uma virose, com uma gripe, porque essa realmente é a receita das mães e das avós.
Muito comum, né? Chá de alho para tratar sintomas gripais, é bem comum mesmo na população. Agora, o que a gente tem de evidência científica a respeito disso? Nós temos uma propriedade chamada de imunomoduladora. O que é isso? Ele é como se ele melhorasse um pouco a imunidade. Ele é um imunoestimulante, por caminhos diferentes. Mas, além disso, ele também tem uma atividade antimicrobiana. E essa atividade antimicrobiana seria uma capacidade de você destruir alguns micro-organismos que são potencialmente patogênicos, né? Isso está documentado. Agora, o que a gente não tem, assim, exatamente? Se realmente consumir chá de alho vai levar a uma recuperação mais rápida desses quadros, ou se vai prevenir doenças. E, assim, eu disse que ele tem essas propriedades porque é preciso esclarecer para o ouvinte que quando se faz um teste nesse sentido, você vai pegar a planta, você vai colocar ela expondo ali a micro-organismos e você vai ver quantos micro-organismos ficaram depois de um determinado tempo, né? ou se foi responsável por aumentar alguns fatores de proteção imunológica no corpo. Então, tudo isso foi feito em estudos que a gente chama de in vitro ou em vivo em animais, mas faltam estudos em seres humanos que possam confirmar isso. O que eu diria, então, em termos de recomendação? Não é errado você consumir chá de alho, que é um alimento seguro, enfim, né? Pode causar um bem-estar, de fato, né? E, às vezes, a própria bebida mais aquecida, um chá, né, que se faz, ele por si pode já causar um alívio de sintomas. Mas tem um detalhezinho sobre o alho que eu queria comentar, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, Anne, que é o seguinte. A forma mais interessante de fazer o chá do alho não é a quente, é a frio. Então, sério? O que você pode fazer? Você vai pegar... você vai pegar uma meio dente de alho, se tiver o alho in natura, né? Como a gente consegue comprar no mercado, o bulbozinho, né? Que é aquele, uhum, dente, aquele conjunto de dentes, né? Que a gente chama de bulbo. Então, assim, você pega meio dente de alho e ou um dente, né? Dependendo do tamanho, especialmente, então tem essa variação. É preciso macerar, ou seja, você vai amassar ele com algum acessório na cozinha mais adequado, macera bem, deixa ele bem amassadinho, mistura um pouco assim para soltar realmente a fibra, né? E aí coloca uma quantidade de água, a partir de 50 ml, 100 ml, até uma xícara seria razoável, e deixa ali descansando por uma hora, mexendo eventualmente. Essa forma de fazer chá, algumas pessoas conhecem, né? Não se faz somente chá a quente nesse caso. E tem uma explicação, é porque os compostos bioativos do alho, principalmente o que nós chamamos de compostos organossulfurados, que são os responsáveis por esses efeitos, todos que a gente está comentando aqui praticamente, eles são os compostos que são sensíveis à ação do calor. Então, nesse caso, se você quiser um chá com um fim terapêutico, né, com uma proposta mais terapêutica, seria importante fazer dessa maneira, como estava indo comentado já na literatura, uhum, nos guias da Anvisa, sobre fitoterápicos, enfim. Então, é muito interessante fazer isso primeiro, né? Macera, faz uma compressão mesmo no alho, não é cortar, picotar ele não, tá? É realmente macerar, esmagar ele. E aí, quando ele estiver bem esmagadinho, você coloca essa quantidade de água a frio e deixa ali descansando por uma hora de novo, mexendo eventualmente. E aí, o que acontece? Como não tem calor ali, então as substâncias bioativas do alho não vão evaporar, porque elas se transformam em gás rapidamente. Por isso que o alho tem aquele cheiro todo, né? Porque as substâncias se desprendem do alimento e vão para a atmosfera. Então a gente sente aquele cheiro bem forte, no fim das contas, tá? Então essa é uma questão que eu queria colocar. Mas, resumindo, não dá para dizer que esse consumo, tá, vai levar a um efeito terapêutico. E assim... se você achar que vale a pena, se você se sente bem tomando, tudo bem, pode tomar, não tem problema, porque é um produto realmente bem seguro. Mas não ultrapassando 2 xícaras ao dia, tá? Porque aí você vai ter uma coisa um pouco mais concentrada mesmo, né? Então, com 2 xícaras ao dia, também está dentro aí das recomendações da Anvisa, numa resolução que eles publicaram em 2010, seria algo razoável, né, para se fazer buscando esse benefício, uhum, do chá, no fim das contas.
E esse negócio de amassar o alho antes de usar, é tão comum na cozinha, pelo menos, eu já vi muita gente dizer isso, Lígia, quando vai fazer qualquer preparo, ó, primeiro amassa o alho, para depois fazer não corta logo não, tem que amassar primeiro para fazer, é pelo mesmo motivo?
Exato, a gente tem uma sabedoria empírica, né, que é muito linda, mas que coisa boa que a gente consegue comprová-la cientificamente, como o Leandro bem falou. Quando a gente macera o alho, a gente tem essa liberação, né, de descompostos, no caso do fitoquímico da alicina, então ela fica muito mais disponível. É por isso, né, inclusive, que a gente recomenda a macera, espera um pouquinho para que você que faz o consumo, né, do alho cru, comece. E aí, lógico, né, a maioria das pessoas consome o alho em formato de tempero, acaba fazendo refogado. Se você conseguir não submeter esse alho a uma temperatura tão grande, né, você preserva um pouco mais dos seus benefícios. Mas aí também tem a variedade de preparações que fica a critério, inclusive do momento. Né?
Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alho e os benefícios do alho. E nós estamos conversando aqui com o farmacêutico Leandro Medeiros. Também estamos conversando com a nutricionista Lígia Pereira. E aí, a gente falou aqui de sintomas gripais, né? E a gente recebeu uma mensagem aqui do seu Marcos Aurélio, que falou exatamente sobre isso. Ele disse que quando o nariz está entupido, ele faz o chá de alho, daí fica só sentindo aquela fumacinha e pronto. Ele disse que já desentope na hora. Mas tem muitos outros chás também que acontece isso, né, professor Leandro? Acho que é muito mais pelo bafo mais quentinho, assim, do que pelo alho propriamente dito?
Tem uma questão, Anne, que é relacionada ao vapor, claro, que dá um conforto, né? Ela vai ajudar a hidratar as secreções e isso pode ajudar a suar o nariz com mais facilidade também. Só que assim, no caso do alho, a gente tem essas substâncias que são mais voláteis, né? Que evaporam, que são, como eu comentei, que são exatamente as que dão o cheiro do alho. São importantes para isso. É, e aí tem uma explicação um pouco mais técnica, que essas substâncias que têm enxofre, elas vão quebrar um pouco, vão fragmentar um pouco aquela rigidez do muco e acabar deixando ele mais fluido. Agora, há uma recomendação nesse sentido, se você quer realmente ter um efeito de alívio, né, de sintomas respiratórios, aqui das fossas nasais, enfim, e até mesmo quando você tem uma tosse que a gente chama de produtiva, aquela tosse com secreção, sabe? O ideal seria tomar o alho mesmo, porque aí o produto ele vai para a circulação sanguínea, ele vai acabar batendo lá no tecido pulmonar e vai dar esse alívio. Tem outras plantas que fazem isso? Tem um monte. Tem a hortelã-pimenta faz isso, a erva-cidreira faz isso também, o eucalipto também faz isso. Tem um monte de planta que tem essa propriedade de fragmentar mais o muco, deixando ele mais fluido para poder você expectorar, para você assoar o nariz e ficar um pouco mais fácil de respirar.
Tá certo. Vamos ouvir agora o Claudeci, mandou um áudio aqui para a gente.
Boa tarde, meu nome é Claudeci Paz. Eu gostaria de saber dos doutores o seguinte, porque teve uma época que a minha esposa estava com esse hábito de consumir muito alho, mas eu percebi que acho que até o suor dela estava... Já estava com cheiro de alho, já. Isso pode acontecer, doutores? Obrigado.
Obrigada, viu, Claudeci? Então, Lígia, pode?
Pode sim, como o Leandro bem falou, né? A gente está falando de composto sulfurado. Provavelmente ela estava fazendo uma ingestão muito acima do recomendado. E aí é comum que, né, vá realmente exalar, vai sair, né, nos fluidos orgânicos de alguma forma.
E aí, para vocês que pegaram o consultório agora, esse consumo aí recomendado seria até uns 3 dentes de alho e tal por dia, que o professor Leandro tinha falado no iniciozinho do consultório, no máximo, tá, gente? No máximo, não precisa consumir tudo isso, não. É no máximo mesmo. Agora, professor Leandro, o senhor falou até de algumas questões que podem ser mais delicadas no consumo do alho, mas tem realmente contraindicação para alguém? O chá do alho, por exemplo, que muita gente toma, está liberado para todo mundo mesmo, de qualquer idade, em qualquer condição, ou tem alguma contraindicação?
Uhum, tem sim. Ele tem uns probleminhas, né? Você tem, quando você consome doses acima das recomendadas, em excesso, então ele vai, é muito comum provocar lesão no estômago, tá? Vai provocar um desconforto, que parece uma gastrite, e pode, por conta disso, induzir vômito, tá? Que é algo comum, alguma coisa que bate no estômago, irrita o estômago, você pode ter o gatilho para náusea, para ficar enjoado e aí pode até vomitar. Outro detalhe também importante é que ele não deve ser consumido por pessoas menores de 3 anos de idade, né? Então pode ser utilizado por criança, até pode, mas a partir de 3 anos de idade. E a quantidade tem que ser pensada também, você vai dar normalmente a metade daquilo que era consumido para uma pessoa adulta, né? Mas vai ser meio difícil de uma criança aderir, né, a isso.
Tem
uma literatura extensa também sobre o consumo em crianças, né? Então, mas assim, vai ser mais difícil mesmo. Então, não usar em pessoas que têm úlcera no estômago, não utilizar em pessoas que têm normalmente uma história de queda de pressão, que passa mal, que tem aquela sensação de desmaio. Ou então, não porque a pressão é baixa, essa sensação, mas porque tem os níveis de açúcar mais baixos no sangue, né? Então, uma hipoglicemia. E uma das coisas mais importantes é quem faz consumo de alho todo santo dia, seja como chá, seja como alimento, precisa parar de usar pelo menos 10 dias antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Porque é muito importante essa questão da coagulação no sangue, tá? Que ele realmente interfere, ele deixa o sangue mais fino mesmo, deixa o sangue fluir. E aí, se você tem alguma lesão, se você vai fazer alguma cirurgia que vai precisar de um reforço da coagulação, ele vai atrapalhar um pouco esse processo. Então, tem que parar de usar pelo menos 10 dias antes de qualquer cirurgia.
É pelo risco de hemorragia, né?
Que a gente, exatamente.
A gente tem que também trazer isso aqui. Tem uma pergunta aqui do Marcos, ele mandou um áudio. E vamos ouvir então o que é que ele pergunta?
Boa tarde, Rádio Jornal. Aqui é Marco de Paulista. Eu gostaria de saber o que fazer para consumir o alho in natura sem ficar com hálito. Obrigado.
Tem como, Lígia?
Não tem como.
Alguém já descobriu isso?
Não, realmente, se alguém descobriu, é uma grande faceta. Mas não, a questão é, ele precisa realmente consumir esse alho in natura dessa forma? É discutível, como a gente falou, né? Existem muitos benefícios, mas aí vai, ele precisa pensar como é que isso se encaixa na rotina dele, porque isoladamente isso não vai falar sobre melhora da alimentação.
Olha, o Ricardo do Ibura também está participando aqui, pergunta para você, Lígia, qual a utilidade do alho para o diabético?
Então, existem alguns estudos que falam que o alho pode ter um efeito hipoglicemiante, então reduzir esse açúcar do sangue. E aí, lógico, né, são estudos ainda, isso não retira o fato de que pessoas diabéticas precisam fazer uso de hipoglicemiantes em formato de medicação, então o alho seria uma ajuda para isso, não quer dizer que você vai tomar só o alho, tá?
Tá certo, gente, tá chegando ao fim o consultório. Olha, a gente hoje descobriu vários benefícios do alho, como a gente aprende mesmo com as nossas mães, nossas avós, mas tem muita coisa também que não é 100% como a gente aprendeu, mas em modo geral, o alho é bom, sim, para a saúde, mas precisa só de alguns cuidados, alguns ajustes, porque exageros não estão com nada, tá? Então, eu agradeço muito aqui o professor Leandro Medeiros por mais esse consultório. A gente prometeu no ar, né, professor? Cumprimos, estávamos, professor Leandro, Lígia e eu em outro consultório, a gente prometeu e está aqui. Promessa é dívida, então, obrigada mais uma vez por esse consultório.
É como diz, né? Tá pago.
Tá pago,
então,
exato.
Boa tarde pra você. Boa tarde, Anne, pra você, pros ouvintes, pra Lígia também. Um beijo grande.
Deixa aqui um contato, um Instagram, pra que possam entrar em contato com o senhor.
É, o meu canal de comunicação é pelo Instagram mesmo. É o @leandromedeirosprofessor. Então, quem quiser escrever lá, mandar uma mensagem, eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas respondo todo mundo, viu?
Tá certo, bom fim de semana. Lígia, obrigada também, mais um consultório aqui com a gente. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Anne. Obrigada a você, ao professor Leandro e a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer todo nosso. E deixa também seu canal de comunicação.
Então, meu canal de comunicação também é o Instagram, então @LígiaPereiraNutri. Pode falar por lá que a gente responde.
Tá certo, gente. Obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada a todos os nossos ouvintes também que participaram aí, dizendo, né, contando pra gente como é que utilizam o alho. Muito importante também essa troca aqui de informação. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim por hoje. O Rádio Livre também. A produção foi de Kevin Paes e Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Sandro Garrido e também João Alves. E também Guto César com a gente aqui toda sexta-feira. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.